Vamos começar a falar um pouco sobre Rosh Hashanah,
que está chegando, se Deus quiser, em uma semana. Véspera de Rosh Hashanah.
Então, primeiro, ao longo de todos esses dias se fala Slichot. Alguns costumes falam Slichot até Yom Kippur, quer dizer, até a véspera de Yom Kippur. Costumes que até Tzom Gedalia, até o jejum no dia seguinte de Rosh Hashanah. Véspera de Rosh Hashanah de manhã, a reza de Shacharit começa, tem Slichot, são Slichot um pouco mais extensas. Depois tem a reza de Shacharit normal, sem Tachanun, a véspera de Yom Tov, não tem Tachanun. E após a reza, nós temos o que é chamado de Hatarat Nedarim. Hatarat Nedarim, nós fazemos anulação das promessas. O que significa anulação de promessa? Não é uma anulação generalizada para qualquer tipo de promessa. A anulação de promessas se faz na véspera de Rosh Hashanah, a mesma coisa vale para o Kor Nidrei, que se faz na entrada de Yom Kippur. É pelo seguinte, a palavra da pessoa é uma coisa muito severa. E uma pessoa que promete algo e não cumpre a sua promessa, pela Torá é algo terrível e Deus nos livre, pode trazer muitas dores de cabeça. Uma vez que nós estamos às vésperas do dia do julgamento e todos nós queremos estar limpos de promessas não cumpridas, e o nosso medo não são aquelas promessas que nós sabemos, porque aquelas promessas que nós sabemos, então vamos cumprir. Se prometeu que vai dar, por exemplo, prometeu que vai dar da cá para a sinagoga, ele dá e acabou, resolve o problema. Não problema. E assim por diante, todo, qualquer promessa que a pessoa fez, lembrando o que ele fez, saiu cumprir. O problema são as coisas que eventualmente a pessoa falou e se esqueceu. Acontece. A pessoa falou que vai fazer tal coisa, passou uma semana, não fez, esqueceu totalmente que ele sequer falou. É problema. Então, por isso, sobre estas promessas e juramentos, a pessoa pede anulação na véspera de Rosh Hashanah. Mas todas as demais promessas, não vale essa anulação. Se eventualmente tem alguma coisa que a pessoa prometeu e não vai poder cumprir, ele precisa procurar, em casos específicos, ele precisa procurar por um rabino para saber como fazer, como proceder. Mas, no geral, as coisas que a pessoa não tem ideia, esta anulação das promessas. Para isso, precisamos de um tribunal. Um tribunal são três pessoas, pelo menos. Algumas pessoas costumam que tenham 10, mas precisa ter 3 no mínimo. E se pronuncia o texto que aparece no Mahzor, no Sidur, e se pede para esse tribunal anular essas promessas que você não tem conhecimento, e assim eles anulam. É muito importante que ambos entendam, tanto a pessoa que está falando entenda o que ele está falando, como as pessoas que estão respondendo entendam o que estão falando. Por isso o ideal é falar em português mesmo, no caso de não saberem hebraico. Também, a pessoa pode anular as promessas pela sua mulher, apenas pela sua mulher. A mulher pode nomear o marido como emissário para anular as suas promessas também. E o marido então fala que quer também pela mulher. E aí nesse caso vão falar a resposta. O tribunal vai falar no plural. Todos os juramentos de vocês estão anulados no plural. Depois nós temos os preparativos para Rosh Hashanah, que são preparativos comuns de todas as festas. Mas tem um extra, que muita gente costuma ir também ao mikve para se purificar na véspera de Rosh Hashanah. Logicamente, se corta a cabelo antes de Rosh Hashanah e se toma um bom banho e se veste roupas dignas de Rosh Hashanah. Não se veste roupas de Yom Tov, e sim roupas iguais, roupas de Shabbat ou alguma coisa assim. Porque, afinal de contas, embora é um dia festivo, mas não é um Yom Tov igual Pesach, Shavuot e Sukkot, que é um dia alegre. É um dia um pouco mais sério. É um dia do julgamento. Se prepara as velas para poder acender as velas e é importante também deixar uma vela de 48 horas acesa para que se possa passar fogo ao longo do Yom Tov, se necessário para alguma coisa, principalmente se que vai ser necessário para acender as velas da segunda noite de Yom Tov. A brachá que se faz ao acender as velas, existem dois costumes. Há quem faça a brachá de Lehadlik Ner Shel Yom Tov e há quem faz Lehadlik Ner Shel Yom HaZikaron. Cada um segue o seu sidur. Também as mulheres costumam fazer Shehreyano. Em todo Yom Tov vamos fazer Shehreyano aqui também. Em relação à segunda noite, se Deus quiser, mais para frente vamos falar sobre o Shehreyano, tanto no Kiddush como acendimento de velas do segundo dia. Rosh Hashanah é o dia que o homem foi criado. O dia que todas as criaturas passam perante Deus e Deus julga e define como vai ser o ano que está entrando. E por isso que é um dia dedicado especialmente a preces. Não é um dia específico de tshuva, de arrependimento e de retorno. Isso é mais ligado com Yom Kippur, o dia de pedir perdão, seria Yom Kippur. Rosh Hashanah, todo o enfoque de toda a reza é sobre Malchut Hashem, o reinado de Deus. É o dia que nós estamos coroando, recoroando e reassumindo e reaceitando Deus como o rei do universo. Então tem, em primeiro lugar, uma coisa interessante, que é a última reza do ano. A reza de Minchá, da véspera de Rosh Hashanah, é a última reza do ano. É o momento que nós fechamos o ano e vale a pena fechar com chave de ouro, demonstrando que nós nos empenhamos, tentamos ao longo do ano sermos boas pessoas e nós estamos finalizando também os últimos momentos do ano como se deve. Depois vem a reza da noite, a reza de Arvit. A reza de Arvit é uma reza igual a todo Yom Tov, mas, logicamente, que a Amidá é totalmente diferente, a Amidá especial de Rosh Hashanah. E aí começam então a ter uma série de diferenças que nós fazemos na reza. Vamos passar por essas diferenças agora de forma rápida, que são importantes. São mudanças que nós fazemos ao longo de toda a semana de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Existem alguns acréscimos que nós fazemos em todas as rezas ao longo desses 10 dias, que são: logo no início da Amidá nós acrescentamos a frase Zohreinu Lechaim, nos lembre para a vida, Melech Hafetz Bachaim, o rei que deseja a vida, e etc. Isso é dito logo na primeira brachá da Amidá. Na segunda brachá da Amidá nós também acrescentamos uma frase que é Michamocha Av Harachaman, ou Michamocha Av Harachamim, Zohreinu Yetzurav Lechaim Harachamim, que é também um acréscimo desses dias. Depois, na brachá de Atakadosh, em Rosh Hashanah e em Yom Kippur, a brachá de Atakadosh é bem maior. Se acrescenta um monte de trechos no meio, o Chentem Pachdecha, o Chentem Kavod, etc, etc, etc. Tem uma lista, é só acompanhar no Mahzor, não tem erro. Mas é mais extenso. E nós finalizamos a brachá diferente. E ao longo desses 10 dias, quer dizer, durante a semana, Shabbat, também finalizamos diferente. Ou seja, nós falamos Hamelech HaKadosh. Durante todo o ano nós falamos Baruch Atah Hashem HaKel HaKadosh, o Deus Sagrado. E nesses 10 dias nós falamos Hamelech HaKadosh, o Rei Santo. Porque justamente é um momento que o reinado de Hashem está mais forte. E nós queremos demonstrar isso e afirmar e reafirmar isso em toda a reza. Aliás, cabe notar que no Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, naquela brachá que o Hazan fala após a Amidá da noite, Kabbalat Shabbat, e nós cantamos juntos Magen Avot Bidvaro, se fala lá também. Normalmente no Shabbat se fala Hakel HaKadosh, e no Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur se fala Hamelech HaKadosh Shein Kamohu. Também mudamos ali. Também nas rezas durante a semana, na Brachá Hashiva Shofetenu Kevarishoná, que normalmente nós terminamos Melech Ohev Tzedakah Mishpat, nesses 10 dias, menos Yom Tov, lógico, e Shabbat, que não tem essa Brachá, nós falamos HaMelech HaMishpat, o Rei da Justiça. Também, depois do Modim, nós acrescentamos a frase Uchtov Lechaim Tovim Kol Benei Veritecha, para que você inscreva para a vida todas as pessoas do seu pacto, os filhos do seu pacto. E na Brachá de Sim Shalom, nós acrescentamos também um trecho no finalzinho, Besefer Haim Brachá Veshalom, etc., pedindo para Deus nos inscrever no livro e uma série de coisas boas. Depois, no Osé Shalom, também muita gente costuma que ao longo desses 10 dias, em vez de falar Osé Shalom Bimromav, você fala Osé Ha Shalom Bimromav. Isso vale tanto para a Amidá, como também para o Kadish. Um detalhe importante. De todas essas coisas que nós falamos, acréscimos ou mudanças, com exceção de HaMelech HaKadosh, se a pessoa se confundiu e esqueceu de mencionar uma dessas frases, ou na Brachá de Melech Ohed Tzedakah Mishpat falou desse jeito e não HaMelech HaMishpat, não precisa retornar, segue a Amidá em diante. Mas, em relação à Brachá de HaMelech HaKadosh, é obrigatória. Se a pessoa se confundiu e falou Hakel HaKadosh em vez de HaMelech, se ele lembrou imediato, ele conserta imediato. Hakel HaKadosh, HaMelech HaKadosh. Consertou imediato, está tudo bem. Se não conseguiu consertar imediato, demorou para perceber, e principalmente se ele já continuou a reza, já continuou a Tachonen Ladamdat, e aí, de repente ele se toca que ele errou, e falou como durante o ano, precisa retornar a Midah desde o início para falar da forma correta. Olha só quão importante é a ênfase ao longo desses 10 dias sobre o reinado de Hashem. Ao ponto tal que se a pessoa não falou isso na Midah, ele falhou. É como se ele não tivesse rezado. A reza dele não valeu. Está faltando um ingrediente especial e importante nesses 10 dias. Só para terminar, estamos falando sobre acréscimos também. Em muitas comunidades se costuma, depois do Ishtabach, falar o capítulo 130 do Salmos Shir Mahalot. O Hazan fala versículo por versículo e as pessoas repetem. E também tem ao longo de toda essa semana, fora Shabbat, todos os 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem Avinu Malkeinu, tanto na reza da manhã como na reza da tarde, onde nós fazemos uma série de pedidos. Afinal de contas, se não pedirmos nesses dias tão especiais, quando é que nós vamos pedir? Então, por isso tem Avinu Malkeinu todos os dias.